Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto amplia poder da Polícia Federal.
Profissão de agente comunitário já é reconhecida.
Setor de saneamento pode ser privatizado.
Sérgio Novaes, do PSB cearense, é um dos principais críticos da política de saneamento do governo federal. Para ele, o projeto do Executivo, que aguarda a votação no Congresso Nacional, tem a intenção de facilitar a privatização do setor.
Em linhas gerais, o projeto do governo quer retirar dos municípios a titularidade sobre o serviço de água e esgoto, assegurada pela Constituição de 88. Isso facilitaria o processo de venda das 27 companhias de saneamento dos estados e do Distrito Federal, ferindo a autonomia dos municípios. O governo não precisaria, assim, negociar as privatizações uma a uma com os 5.559 municípios brasileiros.
Sérgio Novaes defende a aprovação de proposta que elaborou juntamente com a deputada Maria do Carmo Lara, prevendo a universalização dos serviços e a manutenção da autonomia municipal. Ele ainda explica as diferenças entre o seu projeto e o do governo.
É de que nós mantemos a titularidade do serviço de saneamento dos municípios. E nós prevemos também a universalização para que toda a população tenha acesso de forma digna. Em meu projeto, o saneamento ganha um conceito mais amplo e engloba as questões como a coleta e destino dos resíduos sólidos, combate aos vetores de doença como a dengue e cólera e a preservação ambiental.
Usar mal a água vai custar caro para o brasileiro.
Quem polui rios e lagos deve pagar. A opinião é do deputado Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, que é favorável à lei que cobra pelo mau uso da água.
Nos países em que foi instituída a medida, houve sensível melhora na preservação da água, esclarece Mendes Tami, alertando que é preciso adotar o uso racional dos recursos hídricos para garantir a sobrevivência das futuras gerações.
Na realidade, esse projeto deveria se chamar cobrança pelo mau uso da água, porque o valor que é cobrado daqueles que captam a água, usam a água e a devolvem em boas condições é um valor tão pequeno, tão irrisório, que poderíamos dizer assim que ele é simbólico, homeopático. O que se cobra em todos os países com veemência, de uma forma taxativa, é a cobrança pelo mau uso da água, ou seja, usar a água para nela jogar os seus efluentes industriais sem tratamento, demandando oxigênio, destruindo o oxigênio, jogando sólidos que ficam suspensos na água, jogando às vezes até metais pesados, produtos altamente tóxicos, em suma, degradando os nossos recursos hídricos.
Mas em Nilópolis, na Baixada Fluminense, a preocupação não é só com a qualidade. Simão Cecim, do PPB, lamenta que pela omissão dos órgãos competentes, a população seja obrigada a abrir poços de forma artesanal para suprir a falta de abastecimento de água.
O deputado observa que já tentou de todas as maneiras ajudar o governo do estado e a SEDAE a resolver os problemas do setor.
No ano passado, liberei 3,5 milhões, 3 milhões e meio, junto à Caixa Econômica, à SEDU, junto ao governo federal, e repassamos a SEDAE para que fosse feito o serviço de ampliação de sistema de abastecimento de água em Nilópolis. Até agora, nada aconteceu, ou melhor, pouco aconteceu, uma vez que o início está muito tímido ainda. Esperamos que acelerem as obras para que tenhamos solucionado esse flagelo na cidade de Nilópolis, que é o problema da falta d'água.
Simão Cecim criticou a atuação da companhia, que, segundo reportagem recente do jornal O Dia, não consegue apontar soluções e sequer tem um levantamento oficial da demanda de água na região metropolitana.
É a confirmação da omissão dos poderes públicos, que não garantem os serviços que nós consideramos tidos como essenciais à população, que é o caso do abastecimento de água potável. Sem outra alternativa, os moradores dos bairros desassistidos acabam criando os seus próprios sistemas de abastecimento para a distribuição de água domiciliar. Fazer o quê? Cada vez mais tentar fazer com que a SEDAE leve a sério a concessão que tem dada pelos municípios.
Simão Cecim ainda enfatizou que espera ver construídos 8 reservatórios de água para a Baixada Fluminense, conforme anunciado pela Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos.
Resíduo sólido terá legislação específica.
O vice-presidente da comissão especial que elaborou a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, deputado Joaquim Francisco, do PFL Pernambucano, destacou a importância da matéria que deve ser aprovada ainda este ano.
De acordo com Joaquim Francisco, a política para resíduos sólidos vai regulamentar a destinação de todo o lixo produzido no país, gerando melhorias para a preservação do meio ambiente.
O país inteiro reclama uma política nacional de resíduos sólidos, porque significa preservar o meio ambiente. Você tem o resíduo sólido de hospitais, o lixo hospitalar, o lixo coletado nas cidades, o lixo orgânico, o lixo representado por materiais sólidos, garrafas, plásticos, que não são biodegradáveis. Você tem também a questão dos pneus usados, das baterias de telefone celular, baterias de automóvel, a questão do agrotóxico, que é muito usado na agricultura, e os agrotóxicos, se as embalagens não são acondicionadas em recipientes próprios, cria um grande problema para o meio ambiente. E também a questão dos aterros sanitários, que a maioria das cidades brasileiras ainda tem os chamados lixões, onde uma parte da população pobre vive disputando com os urubus a catação do lixo.
Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, considera positiva a criação do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias.
Os recipientes de agrotóxicos eram enterrados ou armazenados inadequadamente pelos agricultores. Mas agora as embalagens serão eliminadas ou até recicladas, explica Marquezelli.
Eu acho que nós devemos parabenizar aí o governo brasileiro, parabenizar a Ambev, que foi uma das organizadoras, através do Cristiano Simon, pela brilhante iniciativa e pelo que está propiciando todo hoje, pela garantia de nós preservarmos um meio ambiente através da colaboração de todos os agricultores do país.
Deputado quer fim das barreiras protecionistas dos Estados Unidos.
Chico Graziano, do PSDB de São Paulo, é vice-presidente da Comissão Especial da Câmara que analisa o processo de integração do Brasil à Área de Livre Comércio das Américas, a AUCA.
Chico Graziano defende que a integração ao novo mercado deve marcar o fim de barreiras protecionistas norte-americanas, especialmente para os produtos em que o Brasil já mostrou ser mais competitivo.
A AUCA é um enorme desafio para o Brasil. Para o Brasil e para toda a América, porque nós não podemos perder o bonde da história, mas ao mesmo tempo não podemos nos associar a um mercado que tem um país muito forte como são os Estados Unidos e nos associarmos em desvantagem. A AUCA tem que ser bom para nós no Brasil. Então eu penso que nós da Câmara dos Deputados temos que, ao prestar assessoria ao nosso presidente Aécio Neves, estabelecer os marcos, os limites dessa relação. Nós queremos AUCA, mas queremos uma AUCA bem feita. Nós queremos que os Estados Unidos abram os mercados dele para, principalmente, produtos que nós somos muito competitivos e que são hoje fechados. Por exemplo, o suco de laranja, o aço, carnes, álcool, especialmente produtos da nossa agropecuária, que os Estados Unidos bloqueiam os mercados.
Adão Preto, do PT do Rio Grande do Sul, também manifesta seu temor de que a soberania brasileira fique comprometida no que diz respeito à definição de parâmetros econômicos e até mesmo no processo decisório da sociedade.
Adão Preto está preocupado porque o país não terá muito tempo para decidir sobre a forma de ingresso. Em novembro será realizado o encontro dos ministros da área econômica e em abril do próximo ano haverá uma reunião dos presidentes americanos.
Teve um ministro do Itamaraty que se posicionou contra a questão da AUCA e foi imediatamente demitido. E nós vamos fazer uma visita de solidariedade a ele, que perdeu o cargo por defender a soberania nacional, e esse ministro nos dizia: se o Brasil entrar nesse acordo da AUCA, vocês podem largar a mão dos movimentos populares, porque não temos mais nada o que fazer. O Brasil vai virar numa colônia novamente. Assim como já fomos colônia de Portugal, nós agora se encaminhamos para virarmos colônia americana.
Adão Preto anunciou ainda que diversos movimentos sociais pretendem realizar um plebiscito na primeira semana de setembro para avaliar qual é a posição da população sobre o ingresso do Brasil na AUCA.
Segurança Pública.
Projeto amplia poder da Polícia Federal.
André Benassi, do PSDB Paulista, é um dos autores do projeto que ampliou poderes da Polícia Federal, permitindo que o órgão atue em conjunto com as polícias estaduais no combate a crimes que tenham repercussão nacional ou internacional.
Benassi explica que as quadrilhas estão articuladas em vários estados, o que dificulta a investigação da polícia, como no caso dos crimes de roubo de carga.
A polícia de cada estado tem dificuldade em combater o roubo de cargas. Porque o cidadão está num estado, de repente ele passa para outro estado, a polícia é daquele estado. Para entrar no outro estado, ele precisa de uma ordem judicial para depois seguir. Enquanto isso, o criminoso, aquele que roubou a carga, já sumiu, já desapareceu, não tem como pegar. Então, o que nós incluímos foi transformando num projeto de conversão. Nesse projeto de convenção, nós acrescentamos ainda este artigo, na qual abre possibilidade e fica estabelecido que a Polícia Federal também controlará, junto com as polícias estaduais, o roubo de carga.
Profissão de agente comunitário já é reconhecida.
Um dos projetos de lei com maior alcance social aprovado no primeiro semestre do ano pelos deputados é o que regulamenta a profissão de agente comunitário. Desde o dia 10 de julho, está em vigor a lei que reconhece a atividade como profissão.
Em todo o país, cerca de 160 mil pessoas trabalham no Programa de Saúde da Família, desenvolvido pelo governo federal em parceria com os estados e as prefeituras. Apesar do valor do trabalho que realizam, esses profissionais não tinham garantias trabalhistas.
Paulo Rocha, do PT do Pará, um dos deputados mais atuantes na luta da categoria, destaca a importância dos agentes para a implantação do SUS e descentralização e municipalização dos serviços de saúde, levando o atendimento aos cidadãos.
Ele cumpre o papel fundamental da seguinte importância. Primeiro, trabalha sempre na questão da saúde preventiva. Segundo, é que chega lá na ponta a presença da política pública em termos de saúde. Então, esse processo agora de família saudável, a saúde em casa, o médico da família, são todos políticas públicas importantes. E, neste contexto, o agente comunitário de saúde tem um papel fundamental, um papel estratégico na presença da saúde para a comunidade.
Já Paulo Gouveia, do PFL, registrou seu empenho pessoal em garantir o apoio da bancada catarinense e do seu partido para aprovação da proposta.
Os agentes de saúde não podiam mais conviver com a insegurança de sua profissão, disse Paulo Gouveia, pois exercem um trabalho exemplar na prevenção de doenças no país.
E funciona bem, não apenas porque o governo aloca recursos, porque tem apoio institucional, mas porque os agentes em si, essas pessoas que fazem o trabalho, se dedicam de corpo, de alma, de coração, com muito empenho, para resolver os problemas do idoso, da família, da mãe, da gestante, da criança, do lar onde eles passam. Porque se não há esse carinho, essa atenção, o trabalho não é bem feito.
O projeto aprovado em junho definiu que o vínculo dos agentes continuará sendo direto ou indireto através de entidades não governamentais, associações, cooperativas ou por meio de concurso público junto ao gestor do SUS.
O Ministério da Saúde poderá cancelar o programa se os direitos trabalhistas não forem respeitados.
Pela lei sancionada no último dia 10, para ser agente de saúde será exigida a conclusão do ensino fundamental. Mas quem já exercia a profissão até essa data está dispensado da exigência. O Ministério da Saúde se responsabilizará gradativamente pela capacitação profissional dos agentes.
Madeireiros do Mato Grosso já contam com escritórios do IBAMA.
Ricardo de Freitas, do PSDB, afirmou que a relação entre o IBAMA e o setor madeireiro melhorou em Mato Grosso a partir da criação de gerências regionais, trazendo grandes benefícios ao meio ambiente e ao desenvolvimento do Estado.
Hoje você tem a facilidade da fiscalização, você tem o compromisso do setor e tem uma preocupação muito grande no sentido de aprovar os planos de manejo. E a gerência de Sinop, por exemplo, que foi modelo no Brasil e que representa o grande movimento da madeira de Mato Grosso, está lá hoje com uma nova direção do engenheiro Vilmar, que é um engenheiro florestal do IBAMA, e isso já está mudando o conceito. Hoje o setor madeireiro não reclama mais da forma de relação. Então o IBAMA melhorou muito nesse sentido.
Ricardo de Freitas ressalta que a gerência de Juína ainda enfrenta dificuldades devido ao processo de legalização do setor madeireiro, mas acredita que devem ser superadas se houver a cooperação das empresas e do Ministério Público.
Empresas de energia terão que ligar consumidores à rede de baixa tensão.
José Carlos Aleluia, do PFL Baiano, foi relator da lei que trata dos serviços de energia elétrica e que estimula a universalização do serviço, como a ligação de novos consumidores à rede de baixa tensão ainda este mês.
Importante que todo mundo preste atenção, os vereadores prestem atenção, os prefeitos prestem atenção e as pessoas prestem atenção. A partir de 30 de julho, as empresas elétricas, distribuidoras de energia elétrica, serão obrigadas a ligar os consumidores que possam ser atendidos pela baixa tensão, sem cobrar nada, nem do consumidor, nem da prefeitura, nem do Estado. Esta é uma lei, e que lei deve ser cumprida, exceto se houver uma decisão judicial, que eu espero não haja.
José Carlos Aleluia destacou ainda a obrigação que as empresas de energia ampliem anualmente a área de cobertura dos seus serviços, sob pena de perda da concessão.
Economia.
A Comissão de Economia da Câmara poderá votar em agosto, logo após o recesso parlamentar, proposta que altera os padrões contábeis das empresas.
O relator da matéria, Emerson Capaz, do PPS de São Paulo, ainda vai modificar o parecer para adequar a contabilidade das empresas brasileiras a padrões internacionais. É o que o deputado explica à repórter Gisele Benites.
De acordo com Emerson Capaz, o texto pretende aumentar a transparência nos balanços contábeis das empresas, para atrair investimentos e evitar fraudes, como o da Enron, empresa americana do setor elétrico, que apresentava lucros nos balanços, mas tinha prejuízos, e recentemente da empresa farmacêutica norte-americana Merck, que revelou erros nas contas que inflaram as receitas. Ainda segundo o deputado Emerson Capaz, a crise contábil que está acontecendo em diversas empresas mundiais revela a necessidade de regras mais rígidas para a contabilidade.
Nós retiramos esse projeto de pauta, meu pedido, para que eu pudesse avaliar melhor as implicações sobre o que está acontecendo no resto do mundo e até em relação ao próprio projeto, modernizar o relatório, transformar o substitutivo numa coisa mais adequada em função dessa crise toda e de todo o padrão de contabilidade que está sendo checado pelo resto do mundo. Eu acredito que vai necessitar, sim, uma avaliação mais criteriosa, inclusive porque agora nós tivemos também a eleição de um novo presidente do IGM, que vai assumir no dia 15, e que a partir da posse dele nós já combinamos, eu vou fazer uma reunião para avaliar em conjunto com a própria CVM quais são as implicações, porque esses casos que estão aparecendo, na minha opinião, deixam no ar um clima de muita insegurança, muita indefinição e uma incapacidade de avaliar com mais profundidade o que pode estar acontecendo nas outras empresas. Então o investidor hoje está colocando suas barbas de molho e não sabe se, de repente, vai aparecer um erro ou uma, vamos dizer, não é nem erro, uma má-fé nos balanços que estão aí em curso.
Depois de votado na Comissão de Economia, o projeto será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara.
Câmara e você, as decisões que estão mudando a sua vida.
A Câmara aprovou o fim da imunidade parlamentar. Para o presidente Aécio Neves, esse é um dos mais importantes avanços da Câmara dos Deputados nos últimos anos.
A partir de agora, qualquer cidadão de qualquer parte do país que venha se eleger deputado não terá mais a proteção do mandado parlamentar para fugir de eventuais condenações. E, na verdade, qualquer parlamentar, a partir de agora, que tenha cometido ou que venha cometer qualquer delito, responderá por esse delito como qualquer cidadão comum. É a Câmara dos Deputados avançando para ser cada vez mais a representante do sentimento da sociedade brasileira. Portanto, eu tenho enorme orgulho de, como presidente da Câmara dos Deputados, ter contribuído para que a imunidade parlamentar deixasse de ser a impunidade parlamentar que vigorou nesse país por tantos anos.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Ao analisar as contas de 2001 do governo federal, o Tribunal de Contas da União alerta para a possibilidade futura de escassez de energia. O presidente do tribunal, ministro Humberto Souto, explica a questão.
Ao cumprir a relevante missão constitucional de apreciar as contas anuais do governo de 2001, o Tribunal de Contas da União fez importante alerta sobre a possibilidade de escassez de energia a partir do ano de 2006, se a atual oferta do produto se mantiver inalterada. O trabalho do Tribunal apurou que existe desequilíbrio entre a demanda e a oferta do produto desde meados da década de 1990. O Tribunal constatou ainda que diversas obras do setor elétrico foram interrompidas. Isso acabou contribuindo para a escassez de energia ocorrida no ano passado, com pesado ônus para a sociedade brasileira e o desenvolvimento da nação. De acordo com o levantamento do Tribunal, se medidas adequadas não forem adotadas, existe a real possibilidade de faltar energia a partir de 2006, com evidente prejuízo para o consumidor e para o país.
Esse foi o pronunciamento do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.